Tudo bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para a análise do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, resposta que ele deu ao pronunciamento do ex-ministro Sérgio Moro. Ficou uma situação muito complicada. Eu acho que ainda não há uma forma da gente medir, mensurar os impactos de ambos os pronunciamentos. Claro que houve os panelaços durante o pronunciamento do presidente Bolsonaro, mas são os tradicionais. Né? Como também do lado de apoiamento do presidente, continua praticamente tudo igual, na minha impressão, intocável. O pronunciamento do presidente podia ter sido mais curto no início e direto na leitura daquilo que foi combinado, imagino, antes com os ministros do gabinete, mas ele preferiu fazer uma explicação pessoal, né? Do seu jeito mais fácil de se comunicar, enfim. E, no meu entendimento, ele se perdeu no meio do caminho, mas duas coisas ficaram muito claras, e para todos nós, e para toda a imprensa, e para todo o país, que ele disse que o Sérgio Moro tentou, entre aspas, minhas aspas, chantageá-lo, né? Exigindo que ele daria a condição ao presidente, disse Sérgio Moro, segundo o relato do presidente Bolsonaro, a indicação do delegado da PF, desde que Bolsonaro o indicasse a ministro. Ou seja, depois o senhor me indicar para ministro em novembro. Isso foi o Bolsonaro quem disse, né? Aí fica disse que disse, que claro. Mas também oficialmente estava ali escrito nas suas laudas, né, que o ex-delegado Valeixo da PF disse a ele que estava saindo a pedidos mesmo. Então há um pronunciamento, um posicionamento pessoal. E aí o Bolsonaro subiu os graus aí dizendo que não seria o Moro que iria chamá-lo de mentiroso. Me parece que são esses três pontos. Quero levar esses três pontos e o pronunciamento todo ao nosso analista, o doutor Fernando Pinheiro Pedro, que está conosco, direto de São Paulo. Doutor Fernando, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, João Batista e nossos amigos do Notícias Agrícolas.
Momento importante da nação, né? Vai ficar para a história esse dia, desta sexta-feira, desde a manhã, das 11 horas, enfim, com a saída de Sérgio Moro e agora o pronunciamento do presidente. Começando pelo final, como é que você analisou o pronunciamento?
Bom, vamos deixar de lado o cidadão Pinheiro Pedro e vamos falar agora como jornalista, né?
Isso.
O governo, ele segue adiante. Governo tem que governar. Nós já falávamos da famosa síndrome de Janus, né? Que acometeu o governo Bolsonaro. É um governo com um corpo só, mas com dois rostos, né? E ficou patente que hoje aquele rosto proselitista, aquele rosto complexo, né? Acabou causando uma baixa no governo que era dirigido pelo outro rosto, o da governabilidade. Isso levou à primeira grande crise, né? Eu acho que, aliás, podemos falar que é a segunda grande crise, né, neste período curto de tempo na crise que nós estamos vivendo da pandemia, né? A primeira com a saída do Mandetta, né, e agora esta crise realmente grande que diz respeito à saída do ministro, que é o ministro símbolo do governo Bolsonaro, que é o ministro Sérgio Moro. Então, o que é que nós temos? Primeiro, um conflito claro de interesses, né? Acima de tudo, o que nós temos que observar é o conceito da gestão que foi posta ao ministro Moro e o conceito de gestão que possui o presidente Bolsonaro. O conceito de gestão do ministro Moro é porteira fechada, tenho carta branca, autonomia e o processo investigativo a cargo da Polícia Federal, que eu chefio, eu é que me incumbo. O conceito do presidente da República: o senhor tem autonomia, mas o senhor não tem soberania. Foi o que ele disse no último pronunciamento. E a chefia da Polícia Federal, claro, vai ter a sua condução, mas eu quero ter linha direta com essa chefia, né? Então, a briga, em termos claros, objetivos, tirando absolutamente toda a fofoca, é em relação a se ter o comando e o acesso direto à Polícia Federal ou não. O que acontece em vários países do mundo? O sistema policial, né, em vários países do mundo, ou ele é submetido diretamente ao judiciário, ou ele é vinculado a um ministério dentro, do comando do executivo. Quando acontece isso, e eu vou citar casos aqui, porque eu estudei nesse ponto, fiz curso no exterior sobre isso, então vou falar o que eu sei. Pega a Itália. Você tem lá o Ministério do Interno, né, que cuida da polícia, né, o Ministério da Segurança e da Segurança Pública, que estabelece lá a condução das atividades policiais. Mas a polícia, no seu trabalho judicial, é submetida ao judiciário. Pega os Estados Unidos da América. A Polícia Federal, que é o FBI lá, né, ele é vinculado ao Executivo, ao Presidente da República, né, e é vinculado à Secretaria da Justiça. Só que a Secretaria da Justiça norte-americana, ela abrange o Ministério Público também, e são os promotores que chefiam as investigações policiais nos Estados Unidos da América. O que é o Brasil? No Brasil, você tem a Polícia Federal submetida ao Executivo. Está vinculada ao Ministério da Justiça, que, por sua vez, obviamente está dentro, é jurisdicionado pelo Presidente da República. Quem comanda os inquéritos? Uma vez aberto o inquérito, quem preside o inquérito é o delegado, mas esse inquérito é submetido à atividade jurisdicionada, ou seja, é o magistrado, é o juiz que define se o inquérito pode ser aberto, se ele é sigiloso, se ele segue adiante, ele é que autoriza as medidas de força que devem ser adotadas, como busca e apreensão, prisão, ou seja, o judiciário comanda o inquérito além do delegado. Então, o que nós temos? No momento em que o presidente da República chega para um ministro da Justiça, que é magistrado, né, saiu da magistratura, mas não perde a boca torta do cachimbo, né? E fala, olha, eu quero ter acesso direto ao delegado, principalmente no que tange às investigações que estão correndo no Supremo Tribunal Federal. Para o ouvido de um magistrado, para o ouvido de um ministro, que é só chefe da Polícia Federal, mas não conduz as investigações, isto passa da seguinte maneira. Olha, ele quer interferir na atividade de investigação a cargo daquele delegado. Isto com referência a inquéritos que já estão submetidos ao judiciário, os inquéritos do Supremo Tribunal Federal. Esta foi a versão estabelecida pelo ministro Moro às 11 horas da manhã, o que foi dito pelo presidente da República às 5 horas da tarde, que ele não disse isso. E o que ele disse é que ele queria ter acesso direto à Polícia Federal, como ele tem acesso direto a qualquer outro órgão submetido a outros ministérios e que tenha importância para a inteligência da República. Mas, na sua fala, ele citou claramente três investigações. O caso Marielle, o caso da fake news e o caso do atentado contra ele mesmo.
Né? Caso Adélio.
O caso do Adélio. Então, veja só, esses casos mencionados pelo presidente são casos que estavam sob jurisdição. Né? Então, quando ele fala que teve que implorar para poder tomar alguma atitude, é preciso saber que tipo de atitude que ele queria que os policiais fizessem, além daquelas que lhe competiam como investigadores do caso. Né? Isso não ficou muito claro. Né? E aí vem uma outra questão, João, que a gente não pode deixar de mencionar. Se isso já estava com este nível de atrito em março de 2019, por que esta crise veio desembocar em abril de 2020? Por que o presidente da República, assim que ele teve o primeiro embate com o delegado-chefe da Polícia Federal, no sentido de não ter acesso ou não ter condições de compreender por que, que não estava se investigando o caso do seu próprio atentado com o mesmo empenho, né, que, pelo visto, estava se tendo com a investigação de Marielle, porque naquele momento ele já não exonerou o chefe da Polícia Federal, né, e, se fosse o caso, exonerava o ministro também. Então, nós temos um problema grave, que é o presidente fazer uso de fatos, né, de mais de ano, né, trazer para o presidente para justificar uma exoneração de um delegado, né, e a exoneração, a própria demissão pedida, né, demissão estabelecida pelo próprio ministro. Então, eu acho que há uma defasagem de tempos que acaba fragilizando a posição da presidência da República. Isso não quer dizer que o presidente não tenha, como de fato tem, toda a autonomia para mudar os ministros quando quiser, e se ele pode mudar o ministro, ele pode mudar também o chefe da Polícia Federal, né? Eu acho que o que nós estamos vendo aí é um problema que, pelo visto, vai para muito além desta questão administrativa. E aí vem a minha crítica, né? O presidente da República deveria, às 5 horas da tarde, ter lido um pronunciamento por escrito, sozinho, à frente da imprensa, terminou a leitura, vira as costas, vai embora. Era isso que ele deveria fazer. Ele não precisa dar muita satisfação com referência à troca de um ministro e com referência à substituição do chefe da Polícia Federal. Isso faz parte da administração pública que está sob a responsabilidade dele. A partir do momento em que ele deixou de fazer a leitura, aliás, ele fez a leitura depois que ele já tinha falado um monte de coisas, né? Reuniu um monte de ministros, e não todos, não estavam todos os ministros ali atrás dele, né? E ainda por cima, ficou fazendo digressões sobre assuntos passados, inclusive envolvendo questões ruins, do tipo, ó, o meu filho 04 comeu metade do condomínio, umas coisas assim que não dizem respeito à figura do presidente. Eu acho que, mais uma vez, João, é aquilo que nós estamos dizendo desde o início dessa gestão. O presidente não tem uma assessoria de comunicação, né, que efetivamente o assessore, né?
Sim.
E aí acontece o que a gente viu.
É, a gente vai voltar a analisar a qualidade do pronunciamento, né, porque tem dois momentos, aí você já praticamente antecipou, porque a gente tem que ir às consequências disso. Isso que é importante, tenho certeza que os nossos telespectadores estão querendo saber, e agora, né? Isso que nós temos que perguntar. Mas antes de passar para esse momento, deixa eu só esclarecer, então, dois pontos que ficaram realmente que causaram choque em mim, a todo mundo. Que é onde ele disse que o Moro fez uma espécie de chantagem a ele. Tudo bem, eu deixo o senhor indicar, disse o Moro ao presidente da República, eu deixo você indicar o delegado, mas se você me colocar como ministro do STF...
Isso é lamentável. Se aconteceu isso, quem deveria ter demitido o ministro era o presidente. Se você é o presidente da República, vê o ministro e fala, olha, eu troco o delegado se o senhor me nomear em novembro. Pelo amor de Deus, se esse diálogo ocorreu, demorou demais. Não era o Moro que deveria estar anunciando que estava saindo às 11 horas da manhã, e sim o próprio Bolsonaro publicando a portaria demitindo o Moro às 4h10, das 4h30 da manhã, que foi exatamente quando esta portaria de demissão do delegado da Polícia Federal saiu.
E, né? ele cita, Fernando, assim, uma frase textual. O presidente falando para o Moro. O presidente falou para o Moro, que falou que seria publicado no DO, mas o nome do novo delegado tem que ser o meu e não o seu. Isso disse o Jair agora há pouco.
Pois é, são questões muito ruins, mas que acabam expondo uma crise de autoridade do presidente da República. Eu fico imaginando se na época do regime militar, né, para não dizer antes, mesmo depois, né, mas se na época do regime militar... Se alguém fosse ter esse tipo de diálogo com o presidente Geisel, por exemplo, né? Se iria demorar mais do que 5 minutos para o indivíduo não sair demitido do Palácio do Planalto. Tá. Vamos mais adiante. Se isso tivesse ocorrido com o Itamar Franco, né? Se acontecesse com o Itamar Franco algo similar, tá, né? Não aconteceria. Então, eu fico muito preocupado com a crise de autoridade que nós estamos observando neste momento. Isto fragiliza a República, porque nós observamos um executivo fragilizado.
Tá.
Essa é a minha visão deste episódio como um todo.
Eu tinha uma visão pessoal de que o Bolsonaro estaria assustado, encolhido. Não, ele estava firme e forte e disse claramente, se dirigindo ao Moro: não será o senhor que vai me chamar de mentiroso. Como é que você viu isso? Ele enfrentou o Moro.
Não, eu vejo que não tinha outra saída. É óbvio que o presidente tem que se postar como presidente da República. Só faltava nós virmos um presidente acovardado fazendo pronunciamento na frente da rede de televisão e de rádio. Não, ele fez o pronunciamento, bateu na mesma altura. Se é que a gente pode chamar de altura, né, o nível baixo desse embate. Né?
Bom, ainda assim, por referência, os ministros estavam ali, todo mundo preocupado com o Paulo Guedes, que seria a bola da vez, ou pode ser a bola da vez, só que ele estava ao lado, estava de máscara, o único de máscara, o único que não estava de terno, de máscara, por causa da idade, ao lado do general Heleno. Essa é uma imagem muito interessante da gente observar. E de outro, o vice, o general Mourão. E todo mundo de olho para o general Mourão, achando que vai ter impeachment e que o Mourão ali está já tirando a medida do terno. Como é que você vê o quadro posto ali?
Bom, o quadro político é péssimo. Né? Se nós observarmos a situação hoje, nós estamos diante de uma crise. Né? Nesta crise, o que nós vamos observar? Primeiro, é mais do que nunca importante que o gabinete da presidência, né, e o general Braga Neto e os demais ministros militares se empenhem em retomar a governabilidade do país. Isso está mais do que claro. Segundo, eu acredito que é hora do presidente Jair Bolsonaro reduzir a sua verborragia e aguardar no recinto do Palácio do Planalto como irão se desdobrar os fatos nos próximos dias. Nós temos a notícia de que o Procurador-Geral da República já abriu inquérito para apurar o que foi dito pelo ex-ministro Sérgio Moro às 11 horas da manhã. Né? E ele vai acabar somando nessa apuração, obviamente, toda a carga que foi posta agora às 5 horas da tarde pelo presidente da República. Ou seja, esse bate-boca virou um inquérito policial que vai ser tocado junto ao Supremo Tribunal Federal.
Né? Sim.
Ao mesmo tempo, nós temos um inquérito anterior, né, que era o objetivo, pelo visto, da desavença do presidente com o ministro, é justamente esse novo inquérito, que é o inquérito referente às manifestações do dia 19 de abril, né, que agora foi remetido, né, para o Procurador-Geral da República e para a Polícia Federal, para apuração. Né? E isso ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal remete à presidência da Câmara Federal, né, para que ela se manifeste sobre pedido de impeachment. Né? Então, nós temos aí uma série de processos que estão correndo e que exigem um trabalho muito grande de sangue frio, né, de manutenção da governabilidade e de elaboração de uma delicada política de alianças que, obviamente, não pode resvalar para o fisiologismo nesse momento.
Durante a tarde, todo mundo se dirigiu, né, voltou seus olhos para Paulo Guedes, porque, como a gente antecipou aqui no Notícia Agrícola, nos seus comentários, a política dele de liberal está sendo ultrapassada pelo poder moderador, lá pelos 4 ministros militares, que estão mudando a economia do país, a economia do governo, vamos dizer assim, a economia do governo. E aí todo mundo olhando assim, o Paulo Guedes vai ser o próximo. Só que nós estávamos olhando do outro lado, o poder moderador, ou seja, o gabinete militar permanece, quais são as informações que você tem, o que, que eles acharam, o que, que vai acontecer?
Então, o gabinete militar permanece agora mais do que nunca. Né? Mais do que nunca nós vamos ver aí o ministro Braga Neto, né, e os demais ministros agindo para pôr panos quentes, resolver o problema dos conflitos, né, e tentar conferir melhor governabilidade às execuções das medidas a cargo da presidência da República. Eu não tenho nenhuma dúvida, nós vamos ver isso assim hoje, agora, de maneira explícita, né, porque não tem outra saída. Né. Agora, nós precisamos verificar como é que vai ser a condução pessoal do presidente da República nisso, né? O nosso presidente, ele é impetuoso, ele é difícil de lidar, né? E agora, mais do que nunca, ele vai precisar ter muito equilíbrio para não fornecer ao inimigo mais munição do que ele já tem, né?
Você acha que os quatro ministros militares, pode-se dizer assim, eles podem pronunciar essa palavra, somos Bolsonaro?
Não. Eu acho que eles são governo federal. Aliás, eu acho que a gente precisa deixar muito claro que o governo Bolsonaro é maior do que o próprio Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele é presidido pelo presidente eleito por 50 e tantos milhões de cidadãos e ele tem legitimidade para isso. Mas o governo Bolsonaro é nosso, é de todos nós que apoiamos esse projeto de reformas que está sendo instituído nesse país. E esse projeto tem que continuar com ou sem o presidente Bolsonaro. Nós precisamos ter isso em mãos, em vista e no objetivo claro do que deve ser feito, pois, caso contrário, junto com uma eventual debacle do presidente, o projeto vai junto. E isso não pode acontecer. Então, a função dos nossos ministros hoje é trabalharem como ministros de Estado. Isso eu acho que está muito claro e eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, entender essa diferenciação. Ninguém aqui está querendo impeachment do presidente da República, pelo contrário, eu acho que a gente precisa trabalhar muito para que a gente não tenha mais esta crise neste momento importante para o país, que a gente mantenha o presidente da República, mantenha um índice de governabilidade, que se substituam os ministros que devam ser substituídos, mas que a coisa continue no ritmo das reformas necessárias para o país. Isso é o que a gente precisa ter, mas nós precisamos começar a agir de maneira objetiva e impessoal. Senão, nós não vamos ter bom fim nisso.
Tá. A gente até poderia encerrar aqui a nossa análise com essas frases finais suas, em termos conclusivos do pronunciamento de hoje do presidente. Porém, ainda eu preciso ouvir de você o que você acha da posição do general Mourão. Porque, imediatamente, além da extrema imprensa, da esquerda, dos petistas estarem batendo panelas, também muita gente do lado de apoio ao Bolsonaro, surpreso e talvez decepcionado, se virou para o general Mourão. Então choveu aqui no meu celular, acho que de todos, né, imagens do Mourão se aprontando, fazendo exercício, já está se aprontando para ser o presidente e tal. Mas eu quero...
Trabalhando.
Mas eu quero lembrar que há poucos dias ele fez um pronunciamento curto e grosso, bem do seu estilo, que postou na internet, onde ele fala do posicionamento, da crença que ele vê na democracia, etc. O general Mourão, o vice. E aí ele termina assim, Pinheiro Pedro, somos todos Bolsonaro. Como é que você vê a figura do Mourão nesse momento?
Não, o general Mourão é a reserva estratégica da nação. Tem que aguardar. Se houver necessidade de ele entrar em operação, ele está pronto para em condições de. Né? Como a gente costuma dizer na linguagem Q militar, né? Ele está em QAP e QRV. Né? Então, é aguardar. Né? E a função dele hoje é exatamente essa. Ele é a reserva estratégica da nação. Né? E nós estamos muito bem de reserva estratégica. Né? Se houver necessidade de uma substituição, o general Mourão vai ser o ideal, né? E não tem outro. Né? Mas... Agora, o presidente da República chama-se Jair Bolsonaro. Ele é o chefe da nação, ele é o chefe escolhido pelos cidadãos, né? Ele é o chefe eleito, né? E eu espero que ele consiga superar mais esse incidente, mas que efetivamente ele remova de uma vez por todos este segundo rosto proselitista, comandado pelo gabinete do ódio, né, com as interferências familiares que nós sabemos que existe, remova isso do governo, porque isto é que está causando esta crise na República do Brasil.
Agora eu vou para o outro general, o general Heleno, que é o seu alter ego do presidente Bolsonaro, o general Heleno. Não sei se você recebeu aí, mas que todo mundo recebeu, um Twitter do general Heleno. Eu não sei se é fake, se é verdadeiro ou não, um Twitter publicado às 8 horas e 48 minutos. Você está sabendo disso, alguma coisa, ou para você é uma novidade isso que eu estou lhe dizendo?
Não, é novidade, me diga aí.
É um Twitter que diz assim, nome do general Heleno, qualquer um dos ministros que abandone o governo Bolsonaro, para mim, é um canalha frouxo. que não aguenta uma facada na barriga e porrada de mídia suja, junto ao capitão Jair Bolsonaro. Jamais o abandonarei. Selva é o que diferencia os homens dos meninos.
Bom, ele é o chefe do gabinete de segurança institucional, né? O general Heleno, se ele falou isso, ele falou com o espírito de sargento, né? Estão todos na mesma trincheira, né? Tiveram baixas, né? Estão tomando tiro pelas costas e a função dele é falar, olha, fica todo mundo onde está, ninguém sai, né? Se sair, eu mesmo me encarrego de atirar, né? É o que se faz numa batalha rendida como essa, né? Tá. Ele escreveu às 18h40, ele estava aguardando um ataque que ainda não tinha ocorrido, né? Sim. Então, é perfeitamente justificável, mas não levemos isso a ferro e fogo.
Tá. Agora vamos às consequências desse momento em diante. Quer dizer, o presidente estava com os ministros, terminou, os ministros bateram palma, ou cercaram e tal, foram lá para o fundo e a nação está assim, né? Os petistas batendo panela, dizendo, está vendo? Falei. Outros dizendo assim, mas se fosse o Lula, o Moro estava preso, né? Se o Lula fosse o presidente, o Moro hoje estaria preso, ele devia dar graças a Deus, etc. Então, opinião e cotovelo todo mundo tem, né, Fernando? Então, assim, opiniões das mais diversas. Eu preciso ter a sua opinião de que é um homem abalizado, um jornalista abalizado.
Minha opinião é clara. O ministro Sérgio Moro é um patrimônio moral do país. Né? Estando ou não no governo, ele merece todas as nossas homenagens. O que ele já fez pelo país é de uma importância ímpar. Nós não teríamos Jair Bolsonaro na presidência se não tivesse ocorrido a ação corajosa do juiz Sérgio Moro à frente da Força-Tarefa de Curitiba, desvendando toda a Operação Lava Jato. Então, nossas homenagens aqui, firmes, à figura do cidadão, do magistrado e do ministro Sérgio Moro. Segundo, a República continua. Governo sofre, como qualquer outra equipe, baixas e deve repor a peça. Vamos aguardar que o próximo ministro seja digno do cargo que foi ocupado por Sérgio Moro. Eu acredito que a escolha deverá se dar dentre um ex-magistrado, né? Tem até um ex-magistrado de São Paulo, que foi meu contemporâneo de faculdade, está aí sendo cotado também, né? Então, nós podemos ter, de repente, uma boa surpresa na condução desse processo do Ministério da Justiça. Esperamos que assim seja. Espero, sinceramente, que o governo se recomponha. E para que ele possa se recompor, é fundamental que este gabinete moderador, tocado pelo ministro, né, Braga Neto e os demais ministros militares, removam da cabeça da administração do Executivo este segundo rosto proselitista, radical de direita e lotado de ódio que está interferindo decisivamente nas decisões governamentais e na conduta do nosso presidente da República. É necessário fazer essa remoção. Doa a quem doer, senão nós vamos ter um problema de governabilidade de novo daqui a poucas semanas.
Tá certo. Fernando Pinheiro Pedro, muito obrigado pela sua participação, pela sua análise corajosa, né? E a gente, eu te respeito muito, eu tenho minha opinião pessoal, todos nós temos as nossas opiniões. Ainda vejo com muito otimismo a posição do presidente Jair Bolsonaro, estou firme com ele, né? E reconheço em você também essa sua análise da importância de nós termos governabilidade. Eu fico muito preocupado com as reformas, com as possibilidades que nós teremos daqui para frente lá no Congresso. Mas, enfim, vamos aguardar, vamos para o final de semana.
Nós não podemos perder a ministra da Agricultura, não podemos perder o ministro da Economia. São duas forças muito importantes neste momento estratégico de retomada das atividades econômicas, isto tudo integrado a um trabalho muito forte que o gabinete militar instalado hoje no Palácio do Planalto terá para implantar o seu programa de recuperação da nossa economia, o Plano Marshall, né? E isso é fundamental, que a gente tenha unidade, união e disciplina. São essas as coisas que eu gostaria de deixar registradas neste momento tão importante para a nação como o que estamos vivendo hoje.
Tá certo, Fernando. Muito obrigado, doutor Fernando. Bom descanso. Vamos em frente. Viva o Brasil. Muito bem, amigos. É com essa forma que nós estamos encerrando o nosso trabalho nessa sexta-feira, mas, claro, não vamos parar. Vamos estar sempre atuante para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Todos assistiram o pronunciamento do presidente, todos assistiram o pronunciamento do juiz Sérgio Moro, frases contundentes, né? Divisor de águas, né? E a gente está preocupado com os destinos do nosso país. Mas eu, pessoalmente, continuo Bolsonaro. E vamos em frente. Viva o Brasil!